Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Mais uma vez, é um prazer falar contigo, falar com nossos bandeirantenses.
O ano de 2023, o que é que você faz? Qual a análise que você faz esse ano dentro do Legislativo? O trabalho que foi realizado, enfim?
Olha, dizendo sobre o Legislativo, propriamente dito, foi um ano com um pouco mais de um grau maior de dificuldade por conta de tudo aquilo que aconteceu dentro da Câmara, né? A Comissão Especial de Inquérito acontecendo, agora uma CPP, isso acaba ditando para os trabalhos um ritmo um pouco diferente, né, do que aquilo que a gente era habituado nos dois primeiros anos, mas eu acredito que dentro do possível, dentro do esforço que nós empreendemos, o Legislativo caminhou bem e tem contribuído com o município, sim.
Dentro daquilo que você apresentou durante todo esse ano, Gustavo, o que é que você destacaria, né? Vamos dizer assim, é lógico, foram vários requerimentos, enfim, projetos até de lei, mas o que é que mais de destaque você falaria hoje? Olha, esse foi um trabalho super legal que deu prazer em fazer.
Olha, eu gosto de ser vereador, viu, Oswaldo? Eu ouço muito pessoas que estão na vida pública dizerem assim, a vida pública é pesada, as pessoas são criticadas, os munícipes não entendem, mas eu particularmente posso dizer que gosto de ser vereador, me sinto útil como vereador, gosto de ver a população cobrando, procurando, e dentro desse gostar, a gente acaba trabalhando com mais prazer, né? Acaba legislando com mais satisfação. Acredito que uma das coisas que a gente fez nesse ano e que pode ser destacado, entre outras, né, que talvez agora me falhe a memória aqui em uma ou outra, foi a conquista daquele caminhão junto ao deputado Evandro Araújo para a agricultura. Né, o caminhão foi entregue dia 19 de abril, um caminhão que vai atender nossos munícipes da zona rural. Eu acredito que o João Guim, nesse momento, né, ele esteja com uma frota bacana a trabalho, e essa frota a nível de caminhão, ela foi enriquecida com essa conquista aí junto ao deputado Evandro Araújo para atender a zona rural. Uma outra coisa que também gostaria de destacar é que nós conseguimos um castra-pet, né? Vai ter aquele trabalho de castração de animais, né, cachorros, na verdade, agora nesse ano, acredito eu que ainda nesse primeiro semestre, a Secretaria de Meio Ambiente está agilizando isso aí, toda a documentação, em parceria com as ONGs. Nós conseguimos isso também em parceria com o deputado Evandro Araújo e também com o secretário do Desenvolvimento Sustentável do Paraná. Então, graças a Deus, o Bandeirantes só foi contemplado com esse castra-pet. Uma outra coisa que eu também gostaria de destacar é que dentro do Paraná Mais Cidades, aquele programa do governo do estado do Paraná, que ele destina equipamentos, veículos, kits escolares para cidades, e aí os deputados e os vereadores conseguem fazer um trabalho de articulação para viabilizar para as cidades, né? Nós conseguimos 3 kits escolares, Oswaldo, para Bandeirantes. Kits de jogos, né? Kits esportivos, achei a palavra correta agora aqui. São 3 kits esportivos. Um será destinado ao Colégio Siríaco Russo, o outro destinado ao Colégio Estadual Juvenal Mesquita e o outro ao Colégio Estadual Huberto Teixeira. Esses kits são no valor mais ou menos ali de 40, 45 mil reais, e eles vêm com uma quantidade de material esportivo bastante expressiva, que vai ajudar esses colégios a terem material suficiente para todo ano. Inclusive, são diversas modalidades que são ali contempladas, né? Futebol, vôlei, basquete, handball, atletismo, coletes. Então, essas 3 escolas serão contempladas com esses 3 kits esportivos, que vai ser bastante interessante para eles. Uma outra também conquista que eu gostaria de destacar eu não digo conquista, mas um trabalho que está sendo implementado a partir de agora de começo de dezembro, se não me falha a memória, é a aprovação daquela lei que faz com que as empresas de telefonia, de internet, TV a cabo, ou qualquer outra empresa que utilize esses cabos aéreos, né, nos nossos postes aqui, que eles têm que identificar esses cabos. Entre um poste e outro, tem que haver a identificação daquele cabo que está passando por ali. Inclusive, eu falei com o secretário Alex Romero agora há uns 15 dias atrás, para se fazer uma reunião, né? Ele se comprometeu de fazer uma reunião com essas empresas para trabalhar essa identificação, que já é uma reclamação antiga, né, Oswaldo, dos nossos munícipes aí, que eu acredito que vai começar a ser pelo menos amenizada agora.
Bom, dentro também das emendas impositivas, foram algumas que foram colocadas pelo vereador, não é?
Sim, as emendas impositivas, nós tivemos destinação para o Centro de Saúde da Mulher, no valor de R$40 mil, para aquisição de macas ginecológicas para pessoas obesas ou estão com sobrepeso. A mulher com sobrepeso, ela tem uma dificuldade porque as nossas macas ginecológicas, elas não são adequadas para o atendimento delas. Então, a doutora Adriane Gregoletti conversou com a gente mais ou menos ali em julho e relatou essa necessidade. Então, nós destinamos para lá R$40 mil. Destinamos também um valor para o educandário aqui que o padre Roberto administra, né, nosso antigo Acauem, que agora é o educandário Maria Passa na Frente, um valor de R$28 mil, para ser utilizado na pintura do prédio. Destinamos também valor para a Associação do Sertãozinho, a quem aqui eu quero mandar um abraço lá para o Sertãozinho, para o presidente Cristina, para o seu Dedé, para Claudinei, que é tesoureiro da associação de lá. Destinamos também um valor para aquisição de utensílios. Destinamos também um valor para a associação do assentamento Nova Bandeirantes, que também faço uma referência para o seu Rubens, que preside lá a associação. Um grande abraço para ele, para a dona Sueli, para a Roseli, para todo o pessoal da associação lá. Também para aquisição de utensílios de cozinha ou coisas afins, para eles poderem montar ali, equipar melhor o salão comunitário ali da associação. E outras, né, Oswaldo? Foram várias emendas, eu não estou com a relação completa aqui na minha mão agora, mas nós destinamos mais de R$200 mil em emendas impositivas esse ano.
Bom, vereador, dentro dos últimos aí, a gente vê que é uma situação que hoje está numa situação difícil, mesmo quando chove, quando venta demais, é a situação dessa poda de árvores, das árvores aqui do nosso município, das ruas, que tem algumas ruas que as árvores estão realmente prejudicando, principalmente os fios de alta tensão. E no último dia 16 de novembro, houve um pedido da sua autoria para o diretor regional da COPEL a fim de solicitar a poda dessas árvores, mas até agora não tivemos isso, né?
Então, eu até gostaria de frisar isso aí, Oswaldo. O que aconteceu? Nessa sessão, na sessão da agora em novembro, 2 meses atrás, o que aconteceu? Os munícipes da zona rural procuraram, eu soube durante a sessão, procuraram vários vereadores, né? Inclusive, o vereador Paulinho Serralheiro se manifestou, o Lei das Três Águas, nessa questão, porque essas podas, elas não podem ser feitas pela prefeitura ou por particulares, por oferecerem muito risco a quem ali quiser fazer essa poda. Então a COPEL tem que fazer, ou ela destinar alguém, até porque geralmente essas podas, estou falando aqui de modo especial na zona rural, elas estão...
Eles fizeram,
Não fizeram também?
É, nem aqui na cidade não estão fazendo, na zona rural é isso que eu estou comunicando, né? Se nem aqui na cidade nós não fizeram, nós estamos com a situação, quando chove, quando venta, é um perereco danado que acaba a energia em tudo quanto é canto, né? A gente está uma disputa aqui em Madeira, está uma disputa, água e energia quando acaba, quando venta, quando dá chuva forte, a gente fica num perereco danado. E essas árvores aí, infelizmente, nem aqui na cidade vão cortar. Na zona rural, o senhor acredita que vão cortar?
Olha, eu só para a gente enriquecer aqui a conversa, dar uma opinião, né? Dizer um ponto de vista. Uhum. Eu sou contra a terceirização de funções, de serviços essenciais do Estado. Água e energia são serviços essenciais. Se você quiser privatizar a telefonia, como o FHC privatizou lá na década de 90, é uma situação. Agora, água e energia é uma coisa que o Estado tem uma obrigação, tem um papel fundamental na regulamentação de tudo isso. E quando o Estado se omite ou terceiriza, que é o caso da Copel, a coisa tende a piorar. Porque a empresa particular, não sei se você concorda comigo, até ela tomar pé de toda a situação, até ela conseguir tratar aquele serviço que até então era feito pelo Estado. Aquela migração do público para o privado, ela não é feita de forma rápida. E quem sofre com isso é o consumidor. Quem vai pagar o preço é o consumidor. O pessoal das granjas me disseram que se eles não tivessem gerador, eles tinham perdido um horror de animais agora no mês de final de outubro, começo de novembro. Então você imagina a situação que caótica que pode se transformar isso aí. Então a Copel, nesse período que eu vou chamar de transição, mas que não é transição porque não foi dado esse período assim de forma tão concreta, ela vai penar e vai penalizar também o consumidor. Vocês estão me falando da questão das árvores no município. A questão da zona rural, até onde eu tenho conhecimento, que é ali assentamento, sertãozinho, o entorno do sertãozinho ali, até outras regiões, já é grave. Agora você imagina se eles não quiserem, não fizerem um trabalho de maior eficácia, contratando pessoas e coisa parecida. Empresa particular, ela quer ter lucro. Não adianta dizer que empresa particular tem um serviço de filantropia. Não é isso, ela quer ter lucro. Se a Copel não contratar, coisa que eu acho que não vai acontecer tão rapidamente, nós vamos ficar bem penalizados com a situação aí.
Bom, vereador, a gente sabe que há uma preocupação a nível, em termos social, né? Tivemos aí também alguns requerimentos importantes, né? Como é o caso aí da colocação de marmites para as pessoas a nível de vulnerabilidade aos sábados. Não sei se está continuando isso, se está dentro dos conformes ainda. O trabalho está sendo contínuo, não está? Como é que está? Porque é de segunda a sexta, havia sempre aquele alívio, né? E aos sábados ficava aquela preocupação, né?
Nós tivemos um problema, Oswaldo, com a troca de secretários da ação social. Lógico que o requerimento, só para deixar claro para a população, o requerimento não é lei, é uma indicação, mas é um pedido, exatamente. É uma sugestão que a Câmara, o vereador, faz ao prefeito. E aí compete a ele o acolhimento ou não. Mas nós tivemos um problema, nós tivemos a troca de secretários durante esses últimos 4 meses, e foram trocas, vamos dizer, com poucos dias uns dos outros. E isso acabou dificultando muito a implementação de algumas coisas. Eu não tive tempo ainda de conversar com a Carol Bizeto, Ana Carolina Bizeto, que é a atual secretária de Ação Social, sobre isso. Eu conversei com o Jaelson, né? O Jaelson me explicou algumas dificuldades em relação à implementação disso, questão de hora extra e outras coisas, né? Mas a gente não conseguiu ainda sentar para conversar e ver a viabilidade. Eu tenho muita esperança disso vir a acontecer. Tenho bastante esperança. Mas temos que aguardar ainda aí a Ana Carolina conseguir estabelecer o seu jeito de trabalho todo o seu planejamento, né? Aliás, fazer um planejamento, né, para 2024, nós conseguimos dialogar sobre isso.
Bom, além do mais, como vereador, também hoje recai sobre o vereador Gustavo Tité a importância de ser o líder do prefeito dentro da casa. Como é que é receber, principalmente, porque as burdoadas vêm sempre para o líder do prefeito. Como é que está sendo receber essa situação, vereador?
Olha, ser líder do prefeito, no caso o Jaelson, para mim é uma situação, posso dizer que é confortável, pela confiança que eu tenho nele, né, pela amizade que nós temos já há 26 anos. Conheço o Jaelson muito antes da política e ele também me conhece muito antes da política, então a gente tem uma afinidade, um relacionamento muito bom. Mas quando chega na Câmara a situação, tanto a nível de projeto quanto a nível de discussão, seja ela qual for, as coisas tendem a ficar um pouco mais complexas, porque cada um tem a sua forma de pensar, no caso ali os vereadores, no caso cada um dos 31 mil munícipes, e essa forma de pensar é que o líder, né, no caso a função que me foi incumbida, tem que ter uma maturidade, um discernimento, para não atropelar as coisas. Muitas vezes não é a minha opinião que tem que prevalecer, mas pelo menos da maioria. Muitas vezes a defesa ao executivo não pode extrapolar ali o limite do bom relacionamento com outros vereadores. Muitas vezes a defesa do legislativo ou de um pensamento do legislativo não pode extrapolar também os limites que eu devo estabelecer e devo prezar com o executivo. Então é um jogo de equilíbrio e a gente tem que saber levar isso, né, e não levar para casa as mágoas e nem levar para sempre os elogios, porque tanto mágoa quanto elogio vai passar. A gente tem que saber lidar com isso, né, Zó?
Bom, vereador, nós estamos aí vivenciando já um período pré-eleitoral, não é? Vamos ter aí um período pré-eleitoral. Nós já estamos vivenciando esse momento, consequentemente estamos aí praticamente há 9 meses e alguns dias para as eleições. E a expectativa para esse ano, mesmo porque, de repente, nós há 3 anos atrás, tivemos as eleições. E dentro dessas propostas foram muitas colocadas. O que é que dá para se dizer daquilo que foi proposto, daquilo que foi cumprido, daquilo que não foi, daquilo que o senhor ainda espera que seja cumprido, naquilo que, de repente, você colocou na sua plataforma?
Eu nunca estou satisfeito, eu não consigo isso, é na vida pessoal, é na vida também como vereador, eu nunca consigo ficar satisfeito plenamente com aquilo que eu faço. Eu acho que sempre pode ser melhor, você pode avançar muito mais, você pode conseguir muito mais coisas, né? Eu me lembro que quando a gente conseguiu a reforma aqui para o posto Invernada, até essa também é uma das conquistas que eu queria também partilhar, nós conseguimos uma reforma aqui para o posto Invernada em parceria com o vereador Mauro Fabiano, Paulinho Serralheiro e outras pessoas também, né? Uma emenda da deputada Luísa Canziani, e eu me lembro que o valor é 300 mil reais. E quando essa emenda, quando esse recurso foi sinalizado para a prefeitura, eu me lembro que uma pessoa me falou assim: nossa, mas 300 mil reais para reformar o posto de saúde, você podia colocar 150 lá, 150 não sei aonde. E a gente pensa assim, né? Poxa, se a gente repartir o pouco para tantos, vai ficar todo mundo com fome e ninguém vai ficar satisfeito. Ao mesmo tempo, se você colocar todo o teu empenho, no caso aqui, num posto de saúde só, você não consegue fazer nem toda a obra lá, nem atender outras pessoas. De modo que a gente tem que lutar muito. Mas muito, muito. Eu me coloco na situação, eu tenho que lutar muito, muito, muito mais do que eu lutei nos outros 3 anos, porque tem muita coisa para ser feita. A gente não pode se conformar. A gente não pode se conformar por ter trazido um caminhão para a agricultura. A gente não pode se conformar por ter feito um requerimento ou isso, aquilo, né? A demanda a necessidade da população é muito grande. Nesse ano, a gente tem vários projetos, inclusive eu acabei de falar aqui por mensagem com o assessor da deputada Luísa Canziani, sobre uns projetos que nós temos aí para algumas quadras da cidade, para algumas praças, e vamos esperar que tudo isso se concretize, né? Essa é a nossa expectativa para esse ano, Oswaldo.
Com relação à situação aí, principalmente, nós temos aí, eu estava vendo aqui sobre as emendas aqui, né, para o ano de 2024, foram várias emendas impositivas aí, e de repente essas emendas, obviamente, que vão auxiliar as nossas entidades. Agora, vereador, nós estamos vivenciando um momento de eleição, como eu disse, e há uma perspectiva grande, que parece que tem um projeto que está engavetado na Câmara, que pode sair esse ano aqui, de trazer para 9 vereadores. Como é que o senhor enxerga essa situação? Há essa possibilidade? Tem alguma fonte de verdade nisso ou não?
Não tem o projeto na Câmara.
Não, falando dentro dali para ser, parece que 2 ou 3 vereadores já assinaram para ser colocado na pauta. O senhor tem conhecimento disso ou não?
Eu não tive conhecimento ainda, mas eu sou favorável. Totalmente favorável. Acho que com 13 vereadores, perdão, com 9 vereadores, a representatividade não cai. Não cai. Eu sei que fica muito mais complicado a questão da eleição. Eu sei que para um vereador ou outro pode haver aquela dificuldade de montar grupo político, mas para a população, isso não vai ser peso nenhum, pelo contrário, vai ser bônus, porque nada aí é R$25 mil a menos por mês e outras coisas, né?
E com isso também sobe o número para cada cadeira, vamos dizer, se cair para 9, nós teremos aí a média de 9 para 1, mais 10, são 7 candidatos homens, 4 e 3 mulheres, subindo aí 18, 19 mil a situação de votos aí, cada cadeira vai passar dos 2.100 votos, tem muito partido que vai ficar sem, né?
Não, a questão eleitoral, como eu te falei, ela impacta na decisão, não na minha. A população pode ter certeza que se o projeto chegar na Câmara, se houver número de vereadores suficientes para a proposição do projeto, porque tem que ser, se não me engano, 5, proposto por 5. Então, podem contar que eu assinarei entre os 5 e votarei favorável. Isso aí é uma certeza. Agora, a questão eleitoral, Ela é dificultada? Lógico que ela é. Você acabou de exemplificar aí, e muito bem como sempre, o grau de dificuldade que vai existir, que deve subir para 2.100 o quociente eleitoral, que é alto, né, Osvaldo?
Com certeza. Isso que a maioria dos partidos fizeram muito menos que isso na última eleição.
Com certeza.
Teve partido que chegou com 1.320.
Com certeza. Só que assim, se nós pensarmos de maneira eleitoral, a gente pode esquecer a questão do atendimento prático à população. Porque se eu pensar unicamente de forma eleitoral, eu não vou priorizar a saúde, eu não vou priorizar a infraestrutura, eu não vou priorizar outras necessidades básicas, vou pensar só em voto, né? Aí já destoa muito daquilo que a população espera, né?
Bom, vereador, alguma coisa mais que eu queira colocar nessa conversa que a gente está tendo aqui?
Quero sim, Oswaldo, quero falar também sobre uma outra conquista nossa, em parceria com o vereador Dr. Castro, que foi a utilidade pública estadual para a Associação Anjo Azul. Em abril, não, comecinho do ano 23, nós fizemos uma solicitação ao deputado Evandro Araújo que ele fizesse na Assembleia Legislativa do Paraná a proposição de um projeto de lei que concedesse à Associação Anjo Azul o título de utilidade pública estadual. E nós tivemos a felicidade no mês de maio. Nós vimos até a Curitiba, né? Eu, minha esposa, Marcela, a Sandra, que preside a Associação Anjo Azul, a Franciele, que é a tesoureira, e o meu amigo vereador Dr. Castro, para acompanhar pessoalmente ali a votação desse projeto de lei. Inclusive o deputado veio aqui entregar o título à associação, e naquele dia nós percebemos o quanto que é importante uma articulação entre o vereador e o deputado, e também entre a associação, entre as entidades e o vereador. Porque isso aí teve, isso aí resultou num título que vai fazer com que a Associação Anjo Azul, que atende hoje mais de 100 crianças semanalmente, crianças, adolescentes, né? Semanalmente, mais de 100 famílias semanalmente, que ela possa, num momento adequado, celebrar convênios, parcerias com o Estado do Paraná e atender de forma ainda melhor nossas crianças, adolescentes com transtorno de espectro autista. Na verdade, Oswaldo, a Associação Anjo Azul hoje, sem nenhum medo de afirmar isso, é a associação no norte do Paraná, no norte velho aqui, que mais atende e que melhor atende as pessoas com transtorno do espectro autista. E nós, como vereadores, como entes políticos, não temos a menor possibilidade de virar as costas, pelo contrário, temos a obrigação de ajudar aí, cada vez mais. Inclusive, também estamos mandando lá para eles, se não me engano, R$25 mil de emendas impositivas para esse ano. Demais, Oswaldo, queria agradecer a você, era para eu estar pessoalmente hoje aí, eu tive um probleminha aqui, estamos falando pelo WhatsApp, né, pelo telefone. Agradecer a você pela gentileza e nos permitir expor nosso trabalho. Também agradecer a população de Bandeirantes, que foi muito parceira minha no ano de 23, foi muito solícita, teve presente no meu mandato, sempre dizendo aquilo que ela esperava de mim. Também agradecer aos meus amigos vereadores, deixar aqui um abraço para todos eles, não vou citar nome para não correr risco de esquecer de alguém. Agradecer ao prefeito Jaelson pela confiança, os secretários da prefeitura que nunca me viraram as costas, pelo contrário, foram sempre bastante solícitos naquilo que eu recorri. E dizer à população que ela pode contar comigo, meu mandato é de vocês. Vocês me elegeram, vocês me colocaram lá, e eu quero sempre estar à disposição da população para fazer aquilo que venha melhor atender as necessidades de cada munícipe.